Relativo ao comum 22, que é uma das iniciativas que tem para distribuir.
Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião propriamente dita e vamos iniciar pela distribuição das iniciativas legislativas. Baixaram a esta comissão o projeto de lei 497 da Iniciativa Liberal, com uma alteração ao Código Penal, Código de Processo Penal e Estatuto da Vítima. Não vai ser distribuído para emissão de relatório, uma vez que não há tempo para o fazer. A discussão está agendada já para amanhã em plenário, portanto não haverá relatório. O mesmo acontece com o projeto de lei número 496, também da Iniciativa Liberal, que altera o regime da sanção acessória de expulsão do território nacional, que também está agendada para o plenário de amanhã e, portanto, não haverá emissão de relatório. Também temos o projeto de lei número 498, também da Iniciativa Liberal, que com uma alteração ao Código Penal, que está nas mesmas circunstâncias. Não vamos nomear relator, uma vez que também é para o plenário de amanhã. Depois temos o projeto de lei número 495, do PCP, sobre condições de saúde e segurança no trabalho e nas forças e serviços de segurança, e o relatório cabe ao Grupo Parlamentar do Chega.
Desculpe,
Sr. Presidente. Sr. Deputado e senhoras assessoras.
Sra. Presidente, é para nomeação de
relator.
De relator. O Grupo Parlamentar...
Indicam por e-mail até ao final.
O Grupo Parlamentar do Chega vai indicar à professora.
Tudo
obrigada.
Bem. Nada. Também desceu a esta comissão o projeto de lei 502 do PAN, que permite a marcha de urgência no transporte de animais feridos ou em perigo, alterando o Código da Estrada. Ora, aqui é o seguinte esclarecimento a fazer. Este projeto já veio aqui a esta comissão e nós entendemos que seria a regulamentação de transportes e tal, que seria para a economia. A economia acha que isto que é uma alteração ao Código da Estrada e, portanto, devolveu à procedência, como se costuma dizer em linguagem dos CTTs. E, portanto, o relatório cabe agora ao PSD. Eu acho, para não estarmos também a criar mais constrangimentos, muito menos aos animais feridos e em perigo, o relatório será feito e depois logo se verá. Enviaremos depois com conhecimento à sexta. Também me parece que este assunto também cabe na Comissão de Agricultura, atenção, também cabe. E, quiçá, nos negócios estrangeiros. Mas fica o relatório para o PSD, que irá fazer com todo o carinho. Quem indicará? Indica?
Iremos indicar o Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
O Deputado Nuno Gonçalves irá fazer o relatório. Baixaram para discussão os seguintes projetos de resolução. O projeto de resolução número 633 do PCP, que é pela abertura de concurso para a contratação de profissionais não policiais da PSP e pessoal civil na GNR. Pergunta-se é plenário? Dizem depois o que é que pretendem. O projeto de resolução número 643 do PAN, pela aprovação de medidas de prevenção, combate e erradicação da mutilação genital feminina. Aguardemos depois também a indicação como é que pretendem fazer a discussão. Para nova apreciação na generalidade, baixaram os projetos de lei 203 do PCP, que elimina as desigualdades na atribuição do suplemento de fixação ao pessoal do corpo da guarda prisional em funções nas regiões autónomas, e o projeto de lei número 447 do Bloco de Esquerda, que corrige as desigualdades no suplemento de fixação dos guardas prisionais das regiões autónomas. E, portanto, desta parte é tudo. Agora, não há iniciativas europeias. Vamos passar ao ponto 3, com a discussão e votação de relatórios. Tenho indicação que o Sr. Deputado João Almeida está ligeiramente atrasado e, portanto, o ponto A ficará para um bocadinho mais tarde. Passaremos ao número 3, a linha B, que é o projeto de lei 476 do Chega, que altera a lei 53, que aprova a lei de segurança interna, em matéria de elaboração do relatório anual de segurança interna. E tem a palavra para a apresentação do relatório, Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. A presente iniciativa visa alterar a Lei de Segurança Interna, procedendo ao aditamento de um novo artigo, 7A, remetendo para diploma legislativo do Governo a definição de critérios de elaboração, organização e o modo de apresentação do relatório anual de segurança interna. O RASI congrega os dados referentes à criminalidade participada pelos órgãos de polícia criminal, que são analisados em conjunto e de forma desagregada, com base em critérios objetivos, cometendo ao Secretário-Geral de Sistema de Segurança Interna a sua elaboração. De acordo com os proponentes, não é raro que o RASI seja objeto de alterações metodológicas, nem sempre perceptíveis, que, e passo a citar, interferem na forma como a atividade criminal é contabilizada e o resultado da atividade operacional é apresentado. Na mesma exposição, os proponentes dão como exemplo os RASIs de 2008 e 2017, que, segundo os mesmos, ilustram casos de omissão e manipulação de dados relativos à evolução da criminalidade, relevantes para a análise e orientação da ação policial no combate à criminalidade prevalente. Neste sentido, o Chega promove a presente iniciativa, por entender ser importante que a definição da estrutura do relatório anual de segurança interna seja objeto de decreto-lei, condicionando-se assim a modificação dos critérios de elaboração, a organização ou o modo de apresentação do documento, a alteração do respectivo diploma. À data da elaboração deste relatório, dos pareceres e contributos solicitados, apenas foi recebida a informação por parte do Conselho Superior de Magistratura de, como vem sendo o hábito, não emissão de parecer. O relator exime-se nesta sede manifestar a sua opinião. Face ao exposto, somos de parecer que o projeto de lei nº 476-16 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo nenhum pedido de intervenção, vou colocar este relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passemos agora à proposta de lei 45 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que regula, é uma alteração à Lei 95, que é a lei que regula a utilização e o acesso pelas Forças e Serviços de Segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a sistemas de vigilância para captação, gravação e tratamento de imagem e som. É relator o Sr. Deputado Nuno Gabriel, a quem dou a palavra. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores apresenta a presente proposta de lei que precede à primeira alteração à Lei 95 de 2021, que regula a utilização e o acesso pelas Forças e Serviços de Segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a sistemas de vigilância de captação, gravação e tratamento de imagem e som. O projeto de lei em apreço cumpre os requisitos formais previstos no artigo 119, número 1 do artigo 123 e do número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República e respeita os limites à admissão das iniciativas estabelecidas nos números 1 e 2 do artigo 120 do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados. Define com qualquer sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e não envolve, no ano económico em curso, aumento das despesas previstas no Orçamento de Estado. O relator abstém-se de emitir opinião, reservando a sua posição sobre a iniciativa para o debate na generalidade e face ao exposto no presente relatório quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Senhor Presidente, está aqui um bocado frio, não sei se está alguma coisa ligada ou se há as portas abertas, está assim um bocado...
Estou a ouvi-lo.
Não, mas eu sei, mas com frio. Eu sei que está a ouvir, eu já terminei. O que eu estou a dizer é que estou a ver aqui a malta, a dizer que está frio. Eu também sou
frio.
Ai,
frio!
Se calhar a gente vê e como é que... Mas já terminei isto, já terminei. Isto não faz parte do...
Pronto, eu agora não... Mas alguém... Alguém sente, alguém está a sentir frio?
Sim, várias pessoas. Sim? Eu por acaso não, mas...
Eu aqui sou franca, aqui sou franca, não tenho essa percepção. Estamos numa...
É melhor...
Mas... Eu não tenho essa sensação, para não dizer percepção de frio. Se calhar. Talvez se nós fizéssemos aqui um trabalho de percepção de calor, a coisa se resolvesse. Vamos. Ninguém, não vejo aqui ninguém a pedir. Muito obrigada, Sr. Deputado, antes de mais.
Pela
organização do relatório.
Só dizer uma coisa, eu não tenho frio, mas estou a ouvir as pessoas que têm frio.
Sim, sim, com certeza, e fez muito bem.
Solidário com elas.
Fez muito bem, agradeço-lhe imenso também por isso. Agradeço-lhe também por isso. Não há ninguém a pedir-te nenhum esclarecimento ao relatório, portanto vou colocá-lo também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao projeto de lei 418 do Bloco de Esquerda, que estabelece um perdão de penas e amnistia de infrações por ocasião da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. E a relatora, o Sr. Deputado Paulo Moacho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, mais uma vez. Portanto, este projeto de lei 418, apresentado pelo Bloco de Esquerda, visa conceder um perdão de penas e uma amnistia de infrações por ocasião da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. O projeto de lei deu entrada a 10 de janeiro de 2025. Foram solicitados, como habitualmente, os pareceres ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Superior da Magistratura e à Ordem dos Advogados. À data da elaboração do relatório ainda não tínhamos recebido nenhum parecer. Entretanto, chegou o parecer do Conselho Superior da Magistratura sobre esta matéria, que tem várias considerações sobre cada um destes artigos, que também não irei entrar em detalhes sobre ele, mas que merece também a análise. Na exposição de motivos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda explica que a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril é uma oportunidade para se promover uma reflexão sobre todo o sistema penal e esta amnistia e perdão de penas insere-se também numa tentativa de promover a coesão social e a reintegração de indivíduos que, por diversas razões, tenham estado em conflito com a lei. De referir também que o projeto garante a exclusão, entre outros critérios, dos beneficiários da amnistia e perdão de penas que foi concedida por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que foi aprovada pela Lei 38A de 2023, de 2 de agosto. Também é relevante referir a conexão material desta iniciativa com a petição número 25, que pede a amnistia ou perdão de penas no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, cujos primeiros peticionantes são a Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos e a APAR, Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. Também agradecer aos serviços a elaboração da nota técnica e este projeto de lei não suscita quaisquer questões em termos de conformidade com os requisitos constitucionais ou regimentais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou também colocar então à votação este... O Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Queria agradecer ao Sr. Deputado Paulo Moacho a redação do parecer e a sua subsequente apresentação e também aos serviços pela elaboração da nota técnica. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar então agora sim à votação. Quem vota contra, quem se abstém, vai estar aprovado por unanimidade. O projeto de lei 43 do Chega, que assegura a atribuição da nacionalidade portuguesa aos antigos combatentes africanos que prestaram serviço nas Forças Armadas de Portugal, tem como relator a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que não está. E que pediu adiamento e, portanto, vai adiado para a próxima reunião. Vamos para o ponto 4 e vamos entrar na discussão e votação na especialidade de várias iniciativas legislativas. Vamos começar pela proposta de lei 27 do Governo, que altera o Código Penal e o Regulamento de Custas Processuais, no sentido de reforçar o quadro penal relativo a crimes de agressão contra forças de segurança e outros agentes de serviço público, e o projeto de lei 329 do Bloco, que isenta de custas processuais os profissionais da Escola Pública e do Serviço Nacional de Saúde. Tem uma proposta de alteração, como sabem, apresentada pelo PSD. Se ninguém quiser fazer qualquer intervenção, eu irei começar por colocar a proposta de alteração. É sobre na lei 27. Não é na 329. A 329 poderá ser votada tal qual se apresenta. Portanto, eu vou começar por votar a lei número 300, a lei 329 não tem nenhuma proposta de alteração. Portanto, é para votar conforme aqui está. Eu vou colocar então, desde já, o projeto de lei 329 do Bloco à votação. Quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PCP, o Bloco e o LIVRE. Eu não percebi a votação do Chega. Exatamente. Então qual é o vosso sentido de voto? A favor. Mas foi rejeitado com os votos contra do PS e do PSD. Então passamos agora à proposta de lei 27 e vamos iniciar a votação pela proposta de alteração do PS, que o PSD apresentou nomeadamente, penso que todos os senhores deputados têm. Sim, a proposta de alteração que foi apresentada. Faz favor, Sr. Deputado. Dr. Rodrigues, tem a palavra.
Apenas em relação à proposta de alteração que o PSD apresenta, uma explicação na generalidade sobre estas propostas, para ficar claro também porque é que votámos contra a proposta do Bloco de Esquerda, não porque estivéssemos contra os pressupostos do Bloco de Esquerda, mas porque consideramos que esta matéria está englobada, quer na proposta de lei, quer naquilo que resulta do nosso projeto de alterações, quando, no caso, falamos na generalidade em profissional na área da educação e saúde, o que quer dizer que englobamos todos aqueles que são profissionais na área e não apenas e só a questão dos profissionais da Escola Pública e do Serviço Nacional de Saúde, e portanto fique claro esta matéria também relativamente a esta questão, que aliás já no passado tínhamos posto em questão, uma vez que considerámos que aqui havia uma discriminação relativamente apenas e só àqueles que eram os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Um propósito da nossa proposta de alteração apenas e só restringe ou acrescenta, se quisermos, alguns agentes nesta matéria, nomeadamente numa das questões que referenciamos na linha L, quando cortamos a questão do membro da comunidade escolar, porque, aliás, na sequência até de sugestão do Conselho Superior de Magistratura, porque esta matéria já estava englobada anteriormente na lei, e porque referenciamos especificamente a questão da Autoridade Tributária Aduaneira da Região Autónoma da Madeira, porque ela juridicamente tem um estatuto diferente da Autoridade Tributária na Generalidade. E, portanto, são estas as questões que, na generalidade, claro que podemos depois discutir na especialidade, mas que e em questão também dos funcionários, dos agentes de fiscalização das empresas, dos produtos de exploração das empresas concessionárias de prestadores de serviço de transporte coletivo, que eu aliás tinha referenciado já na intervenção que fiz em plenário, e porque são daqueles agentes que mais sofrem diretamente o facto de serem aqueles que lidam com este tipo de situações, nomeadamente quando falamos dos chamados, passo a expressão, os picas, ou seja, aqueles que fiscalizam a utilização dos bilhetes ou dos transportes, dos títulos de transporte em transporte coletivo de passageiros. E são estes os fundamentos da nossa proposta referente a este tipo de situações específicas em relação e distintas da proposta de Lei 27 quando ela foi apresentada.
Muito obrigada. Portanto, vamos. Não sei se alguém quer votar na proposta de alteração. Há uma alteração ao artigo 132 e uma alteração ao artigo 143. Não sei se querem votar e no regulamento das custas, à linha M do artigo 4º. Tudo junto ou que alguém quer autonomizar tudo junto? Quer autonomizar o 143? Todo. Portanto, vamos votar a primeira alteração ao 132. 132. E, portanto, vamos colocar à votação a proposta de alteração do PSD em relação ao artigo 132. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos de todos, à exceção do Partido Socialista, que votou contra. Então agora colocarei à votação o artigo 143. Quem vota contra? PS, Bloco. Quem se abstém? PS, PS. Sim. É aprovado com os votos a favor do PSD e do Chega e os votos contra dos restantes. E depois vou colocar então à votação o artigo 3º, que dá alteração ao regulamento das custas processuais, no que diz respeito à sua alínea M. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado só com... Agora vamos votar a proposta de lei 27 com as alterações que resultaram desta proposta do PSI que foram aprovadas. Quem eu vou
é o que resta, o que mais se
é o que resta. É o que resta, à exceção do 132, 143 e a alteração é o que resta do 27, da proposta de lei 27. Posso votar tudo em conjunto na proposta de lei 27? Isolar, votar separadamente o artigo 145. É a alteração ao artigo 145 do Código Penal, certo? É o artigo 135, a linha A, com pena de prisão até 4 anos, no caso do número 1 do artigo 143, é a moldura penal. É a moldura penal agravada, penso eu. Portanto, vamos... Sim, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra. Depois da votação da proposta de alteração, sobra precisamente apenas dois artigos para votar nas alterações ao Código Penal, que é o artigo 145 e o artigo 293. Depois podemos... E o 347. E o 347 são O 145, o que está agora aqui em causa, 293 e 347. Não gosto nada, façam isto na última folha. Pronto, não interessa. Depois pode-se votar, em seguida, a alteração ao regulamento das custas processuais. Pronto. Então, neste caso, nós estamos a votar o 145, o 145, o 293 e o 347. Vamos individualizar a votação do 145 e só em relação... Pode ser tudo? Ok. Então, vamos votar estes três artigos que fazem parte da proposta de lei 27. Alteração a estes três artigos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado esta alteração. E agora, vamos votar... Alteração ao regulamento das custas processuais, no que diz respeito ao artigo 3º, já foi votado, a linha já foi votado, agora é só os preambulares, vamos votar só os preambulares e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também. A votação foi terminada. Vamos passar à proposta de lei. Okay. Vamos passar à proposta de lei 38 do Governo, que altera a lei 67/2003. No sentido de alargar o período de duração máxima da proteção temporária de pessoas deslocadas de países terceiros e impossibilitadas de regressar em curto prazo ao seu país de origem. Não tenho nenhuma proposta de alteração. Vamos votar. Pode-se votar na totalidade. Ok. Então, vamos colocar à votação a proposta de lei número 38. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos já ao projeto de lei 459 do Bloco de Esquerda, que proíbe o casamento de menores para uma maior proteção dos direitos das crianças e dos jovens, com uma alteração ao Código Civil e ao Código do Registro Civil. E o projeto de lei 427 do PAN, que inclui o casamento infantil precoce ou forçado no conjunto das categorias de perigo das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, alterando a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Em relação a este projeto de lei...
Sr. Presidente, nós podíamos pedir o adiamento deste
Sim, mas
ponto.
Calma, deixem-me só, antes disso, vai pedirá o seu adiamento assim que eu lhe der a palavra, mas é que em relação a este projeto de lei, a Iniciativa Liberal suscitou esta comissão algumas audições de entidades para... para este efeito, com toda a legitimidade. E só dar-vos nota que pediu para que sejam, e requereu a audição da ProChild, da Unicef, da Comissão Nacional de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens e da doutora Patrícia São João, técnica, especialista do Gabinete da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho para a Prevenção e Combate ao Casamento Infantil, precoce e forçado, e é tudo. Portanto, sim, a Iniciativa Liberal pediu para ouvirmos estas quatro entidades. Poderão ser pedidas outras. Isto tem que ser aprovado, não é, por esta comissão e votado.
Mas vamos apreciar o requerimento.
Não temos aqui a Iniciativa Liberal para dizer de sua justiça a razão porque escolheu estas quatro entidades e não outras e qual a pertinência da sua escolha e a importância para a construção de uma lei melhor ou de uma, pelo menos nos projetos. Eu sei. Mas pronto, mas não estando cá, vai adiado para a próxima reunião, mas ficam desde já a saber que está este requerimento para poderem também pensar sobre e refletir sobre estas, ou eventualmente se entenderem a ouvir alguém também no âmbito desta... Está adiado? Não está, portanto, tem tempo para... Este ponto vai adiado. Não, porque pediram. Não votávamos o requerimento da IEL e seguia. Eu iria agora, antes de entrar no ponto 5, que é para onde vamos, que é para os projetos de resolução, iria... Sim, mas provavelmente eu vou avançar para o ponto 5, que tem aqui dois projetos de resolução do PAN em relação ao reforço do financiamento do Estado às associações humanitárias e pela melhoria das condições de trabalho dos bombeiros voluntários com contrato de trabalho com as associações humanitárias de bombeiros e a atualização dos seguros de acidentes pessoais, que são projetos de resolução do PAN, e dava então a palavra para o início da sua discussão à senhora deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra.
Senhor Presidente.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Eu queria fazer o pedido de adiamento destes pontos, por favor. Eu julgo que é a primeira vez, se não for, obviamente.
É a primeira vez? Vamos então para o ponto 6. Que é a discussão e votação na especialidade. Quando terminarem, eu agradeço comigo. Sou deputado, está a fazer uma saudação nazi?
Estava mesmo a pedir a palavra, Sra. Presidente. E tive o cuidado de pôr o dedo. Não, só para dizer que quando a Sra. Presidente considerar oportuno eu apresentar o relatório que estava pendente...
Eu sei que está pendente o seu relatório, não, mas não. Como a Sra. Deputada Inês Sousa Real está e os outros projetos que vêm a seguir são da Sra. Deputada Inês Sousa Real, e como ela é sozinha no seu grupo parlamentar, se eventualmente depois quiser tiver outras reuniões a decorrer, se puder ficar mais tempo, eu poderei já finalizar o ponto 2 ou 3 com o relatório do Sr. Deputado João Almeida antes de entrar no número 6. Então, vamos então retomar e o ponto 3A, que foi o que ficou para o fim, que é o projeto de lei número 395, que altera o regime jurídico do referendo local, eliminando as discriminações em vigor quanto aos cidadãos de estados de língua oficial portuguesa com residência legal em Portugal. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra então para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto está identificado, o Sr. Presidente já o fez, e o objeto do mesmo também é muito fácil porque decorre daquela que é a designação do próprio projeto. O que o PAN pretende é exatamente uma alteração à lei de referendo local para que os cidadãos de estados de língua oficial portuguesa que tenham residência legal em Portugal possam participar nesses atos, nos referendos locais, sem o requisito que atualmente existe na lei de 2 anos de residência para o poderem fazer. Portanto, relativamente ao projeto é isso. Foram pedidos vários parceiros e aqui é que surge uma questão interessante, só para enunciar, obviamente cada grupo parlamentar depois analisará com o seu critério. O parecer da Ordem dos Advogados vai no sentido de concordar com o objeto do projeto do PAN, por entender que esta discriminação constitui uma inconstitucionalidade e, portanto, que faz todo o sentido, porque ao proceder a esta alteração deixa de existir uma inconstitucionalidade que supostamente existiria nesta lei relativamente ao referendo local. A ANAFRE também apoia a pretensão do PAN, embora não se refira expressamente à questão da inconstitucionalidade. No entanto, há dois outros parceiros, o da Comissão Nacional de Eleições e o da ANMP, que se opõem a esta alteração do PAN por uma outra razão que obviamente tem a sua razão de ser, não emito também juízo sobre ela, mas que tem a ver com a lei... Com a lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais, porque a lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais, relativamente à inscrição nos cadernos eleitorais, tem o mesmo requisito dos 2 anos de residência, ou seja, alerta à Comissão Nacional de Eleições e à Associação Nacional de Municípios que, ainda que se procedesse a esta alteração na lei relativamente ao referendo local, ela não seria eficaz, porque a inscrição nos cadernos eleitorais continuava a depender, a ter como condição os 2 anos de residência e, na prática, ainda que o direito fosse anterior, ele só se poderia exercer posteriormente, porque antes disso os cidadãos não estariam inscritos nos cadernos eleitorais e, portanto, a sugestão que é feita num dos parceiros é que, a fazer esta alteração, que ela seja ou simultânea ou sequencial a uma alteração à lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais. Agora sim, já a título de opinião, que por acaso não expressei no relatório, mas com a sensibilidade de nós estarmos em ano de eleições autárquicas e com a sensibilidade que existe sempre de mexer na lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais em ano de eleições. Obviamente que nada disto obsta a que o projeto possa subir a plenário e ser discutido, é só matéria de considerar efetivamente a articulação deste projeto com a Constituição e com uma lei que é muito relevante neste mesmo quadro, que é a lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração não só do relatório, mas também a clareza da exposição que ainda agora fez, e deixaremos, evidentemente, o demais para a sede própria.
Muito obrigada. Vou então colocar à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Retomamos então o ponto 6, ou iniciamos, que é a discussão e votação na especialidade dos seguintes projetos de resolução. Em relação ao projeto 182 e ao projeto 271 do PAN, eu só gostaria de deixar aqui a seguinte nota. Sobre esta mesma matéria e em momento anterior, já com alguns meses, foram aprovados 2 projetos de resolução sobre o mesmo tema. É o projeto de resolução do Chega, número 173, que sobre o suicídio, a mesma, e o projeto de resolução 362 do PCP, no que diz respeito à violência sexual com base em imagens. É evidente que podemos votar, só gostaria de dar esta nota, mas a Sra. Deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pese embora já tenha ocorrido essa aprovação, gostaria de destacar que têm objetos diferentes, porque, em particular, a proposta do Chega tratava de matérias diferentes, como a compensação pecuniária, e, olhando para o projeto de resolução do PAN, aquilo que se trata é de melhorar cirurgicamente soluções que já existem, como a linha SOS, os gabinetes de apoio psicológico, e também monitorizar os resultados dos projetos que já existem. E, apesar de ambos terem o mesmo objetivo, no fundo, que é combater, neste caso, e desmistificar aquilo que está por detrás das questões dos suicídios nas forças de segurança. A forma como propomos fazer no âmbito do projeto de resolução é materialmente diferente e, nesse sentido, dizer que, apesar dessa aprovação, a mesma não está esgotada nessa iniciativa.
Vamos proceder à votação deste projeto de resolução, não tendo mais ninguém inscrito para o ROAS. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, não obstante sermos naturalmente a favor de todas as medidas que sejam relativamente à questão da prevenção do suicídio nas forças de segurança, e como foi aqui informado, esse assunto já foi aqui debatido por duas vezes, mas mais do que isso, nós consideramos que isso está dentro das discussões que têm havido neste momento no âmbito do Governo com as forças sindicais relativamente a uma matéria tão sensível quanto esta tem, pelo que seria extemporâneo estar agora a condicionar este tipo de situação quando está em cima da mesa a própria discussão globalmente sobre este tema, como eu dizia e sublinho e reforço, que é uma matéria absolutamente sensível relativamente às forças de segurança. O Governo já aqui esteve e, inclusivamente, amanhã teremos a oportunidade de voltar a questionar a Sra. Ministra da Administração Interna relativamente a esta matéria, mas já anteriormente o Governo aqui anunciou que tinha um programa para desenvolver esta matéria. Portanto, consideramos que, neste caso, pode colidir com aquilo que seja uma matéria consensual a ver se estabelecida com as associações sindicais e, naturalmente, com a proposta que o Governo terá para apresentar no âmbito dessas mesmas negociações, pelo que não fará sentido e pelo que não poderemos acompanhar neste momento esse processo.
Muito obrigada. Deputada Isabel Moreira tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Eu perguntava se pode colidir ou se pode ser redundante. Porque não há nada que impeça, ou ambos, sim. Não há nada que impeça, não é? Apenas um projeto de resolução. Acontece sempre. Acontece muitas vezes o Governo estar a tratar de uma matéria e os partidos fazerem projetos de resolução. Não impede, mas o Sr. Deputado estava a apontar mais no sentido de chocar ou de, e não tanto de ser redundante. Muito obrigada. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ainda à observação do Grupo Parlamentar do PSD, dar nota de que, conforme retirei das palavras do Sr. Deputado, poderá, portanto, não existindo ainda nada em cima da mesa sequer para discutirmos, o PAN tem uma proposta concreta que está a ser discutida e cujos senhoras e senhores deputados têm a oportunidade de debater, que poderão, evidentemente, acompanhar ou não acompanhar, ficará o compromisso dessa bancada ou não com esta matéria, porque uma coisa seria, se o Governo já tivesse aprovado, e aí o PAN seria o primeiro, como já fez até noutras legislaturas, caso existisse uma redundância nesta aprovação, a retirar a iniciativa. Não é o caso, não temos nada em cima da mesa por parte do Governo e, como tal, a Assembleia só virá dar mais força para que o Governo depois execute essa matéria, legitimada e respaldada até pelo próprio Parlamento.
Muito obrigada. Não havendo mais ninguém inscrito para intervenção, vou colocar então à votação o projeto de resolução 182 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor? Quem vota a favor? O PAN. O projeto foi aprovado com a abstenção do PSD, do PS, do Chega e do CDS. Ao projeto de resolução número 271 do PAN, pela aprovação de medidas de prevenção e combate à violência sexual com base em imagens. Sr. Deputado tem a palavra, Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta iniciativa do PAN, ela vem no seguimento de um caso que foi amplamente divulgado e conhecido, porque apesar de termos legislação desde 2023 que pune este crime, a verdade é que chegamos a 2025 e continuamos a ter dezenas de grupos do Telegram que partilham diariamente centenas de conteúdos íntimos não consentidos de mulheres, sem que nada aconteça e sem que as plataformas digitais façam algo para bloquear de imediato estes conteúdos ou até mesmo para responsabilizar e participar e comunicar o que decorreria até da própria legislação, que tal como deveria de acontecer à Procuradoria-Geral da República. Esta proposta procura levar assim a cabo um conjunto de mudanças concretas que ficaram de fora do projeto legislativo que foi promovido em 2023 e que entendemos que podem ser aptas para combater este flagelo. Desde logo, respostas especializadas para as vítimas da violência sexual baseada em imagens, como os gabinetes de apoio à vítima e pontos de informação em locais como as universidades. Também campanhas nacionais de combate e prevenção da violência sexual baseada em imagens, tendo um foco claro na responsabilização dos agressores, que garanta a divulgação das medidas de proteção previstas na legislação em vigor e dos procedimentos a adotar perante estas situações de violência, bem como a sensibilização para os impactos que estão associados a esta forma de violência. E, no caso do Plano Nacional de Formação relativamente à violência sexual baseada em imagens, que este inclui ações de formação específicas destinadas designadamente a magistrados, outros agentes de justiça, profissionais das forças e serviços de segurança, profissionais de saúde, psicólogos, em meio escolar ou assistentes sociais. Sabemos que há um caminho que já foi feito, mas entendemos que de lá para cá é preciso melhorar e aprofundar aquilo que é a proteção destas meninas, porque também temos crianças envolvidas na partilha destas imagens, o que nos deve, de facto, convocar a todas e a todos neste Parlamento para dar as respostas de proteção que as vítimas necessitam.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar, então, também à votação este projeto de resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. Passemos ao projeto de resolução número 347, que recomenda ao Governo que tome, do PAN também, que recomenda ao Governo que tome medidas que contribuam para a consciencialização e prevenção da violência e dos crimes praticados contra pessoas idosas. No mesmo sentido, há também o projeto de resolução 488 do PSD, que também recomenda ao Governo o reforço de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica contra pessoas idosas. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Queríamos pedir o adiamento deste ponto. Ah.
Passemos então agora ao projeto de resolução número 528 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que defina uma estratégia para responder à falta de oficiais de justiça e à dignificação das respectivas carreiras. Ao projeto de resolução número 541 do PAN, que recomenda ao Governo a concretização da revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, a melhoria das suas condições de trabalho e a valorização da sua carreira, e ao projeto de resolução número 552 do LIVRE, que recomenda a aprovação urgente do novo Estatuto dos Funcionários Judiciais. São três sobre a mesma matéria também. Pergunto se é possível chegarem a uma recomendação comum, se querem apresentá-la, se fazem chegar, depois, temos que a votar.
Posso ser presidente?
Sou deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Falaremos chegar à comissão ainda no correio dos trabalhos de hoje, não é? Caso não seja possível na próxima reunião, não é? Sim. Na próxima.
Nós mandámos até oportunamente próxima, uma espécie de mapa comparativo
sim,
que era para facilitar. Fazerem precisamente um texto comum.
Apresentaremos um texto comum na próxima reunião, Sr. Presidente.
Apresentarão quando, desculpe?
Na próxima reunião.
Na próxima, pode muito ser. Bem. Temos... Peço. Não acabou. Vamos entrar nas redações finais. Eu estava só à procura delas, que é a fixação da redação final do projeto de lei 208 do PCP, que pergunto. Se uma vez que todos receberam a proposta da redação final, se alguém tem alguma situação a opor a esta proposta de redação final. Sendo assim, eu vou colocar à votação a proposta de redação final do projeto de lei 208 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado de unanimidade. Também temos o projeto de resolução número 545 do PAN, que também tem uma proposta de redação final. Alguém tem alguma objeção ou alguma coisa a colocar? Ninguém? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos aqui uma questão de uma correção, de uma retificação, uma lei que já está publicada e aprovada e publicada, que é a lei sobre a lei do, nós chamamos a lei do SES, que acontece que na lei está mencionado no seu artigo 3º, penso eu. E na republicação também está a designação de procurador adjunto, que é uma designação que já não existe e que o que existe é procurador da República. Eu já, portanto, tomei a iniciativa de mandar corrigir. Era só para vos dar conhecimento e se alguém tem alguma coisa a opor, uma correção de retirar o procurador adjunto e passar a procurador da República, que é o termo certo. Pronto, era só para dar nota desta situação. Temos petições? Não temos petições nem anúncios de projeto de voto? Não tendo mais nada, fica encerrada por hoje a nossa reunião. Amanhã às 9:30 teremos a audição regimental à senhora ministra. Não é regimental? Não? É regimental à nossa ministra da Administração Interna. Então, até amanhã.